Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Bom dia, queridos. Tá fraco, hein? Estão me ouvindo? Bom dia. Agora aproveita, fala para a pessoa assim que está do teu lado, olha o que, é que você vai falar. Irmão, se aquieta e escuta a voz do Espírito Santo. Esquece celular, esquece as conversas. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo, vamos, nessa manhã? Eu estou aqui porque eu estou debaixo de uma cobertura de gente que está orando. E orando pela tua vida. Já orei por você ontem e hoje. Então nós vamos dar continuidade. Essa é a segunda palestra. A nossa igreja está com esse tema. Estão finalizando o tema desse ano de domingo de manhã. Que é impactados pela glória de Deus. Né? Primeira mensagem, eu falei domingo retrasado. Que esse passado foi o batismo. Eu falei sobre que bom te conhecer, Espírito Santo. Porque nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Nós conhecemos muito pouco, ainda temos uma visão errada do Espírito Santo, que é o pior de tudo. Então hoje eu vou falar da missão transformadora do Espírito Santo. E semana que vem eu termino. Aí você vai ficar sabendo depois qual vai ser o tema, tá bom? Eu quero ler como base da mensagem que eu vou falar dessa missão transformadora, o livro de Atos, capítulo 10. Uma história bem conhecida, quem conhece Atos, é a história sobre o encontro de Pedro com Cornélio, na casa de Cornélio. Eu vou ler o início, tá? É longo o capítulo, não dá para eu ler todo, eu vou ler partes à medida que eu for pregando, tá bom? Acompanhe aí na sua Bíblia, Atos 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Olha que coisa interessante. Um homem com uma responsabilidade. Ele era mais do que um capitão na realidade. Ele era como se fosse assim, uma guarda especial. O que era mandado para essa guarda fazer, eles tinham que executar imediatamente. Esse homem era romano. E vocês sabem que os romanos fizeram muita coisa de mal para o nosso Salvador. Jesus sofreu muito na mão dos guardas, né? Mas depois, quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que Deus entra com a graça dele na casa de muitos desses soldados. E usou muito a vida de Paulo, com certeza. Então, continuando, se fosse só isso, você ia dizer um homem de posição, um homem de status, né? Mas tinha uma coisa interessante que me chama a atenção. Ele temia a Deus. Ele não era judeu. Então havia um grupo de pessoas, os prosélitos, que eles temiam a Deus. Eles liam as escrituras sagradas. Não é qualquer fé que Cornélio tem, não. Ele tem a fé no Deus Iavé. Na palavra do Senhor que estava transmitida através dos profetas, dos patriarcas e tudo mais. E ele tinha uma vida de oração, olha que exemplo, né? Eu admiro quando você sabia que eu sinto quando a pessoa tem vida de oração? Porque flui Deus nas coisas, em pessoas que têm conexão com Deus através da oração. Deus não pode funcionar na tua vida aqui dentro do templo apenas. Você tem que ter uma vida constante de relacionamento com Deus, e isso é feito através da oração. Muito bem, ele também era um homem bondoso, porque quando alguém dá esmola, Eu sempre penso assim, que coisa bonita quando alguém pode compartilhar do que tem e dar para os outros. Não dê nunca o resto. Dê aquilo que Deus colocar no teu coração. E às vezes Ele pede para você dar tudo. E isso é, essa é a parte que ninguém quer ouvir o Espírito Santo dizendo, dá tudo. Eu fui para uma igreja, para vergonha minha, eu não levei a oferta. Fui pregar lá em São Paulo. Quando eu entrei na igreja, falei, meu Deus, e agora na hora da oferta? Não vou fazer de contas que eu vou ofertar, né? Eu estava com a passagem certinha para eu voltar para São José dos Campos. Eu digo, e agora? O que, é que eu vou fazer? E o Espírito Santo falou assim no meu coração, dá a tua oferta. Eu falei, amém. Eu coloquei o valor da passagem dentro do envelope e já dentro de mim me deu assim um pouquinho de calafrio, porque eu fiquei pensando assim, como é que eu vou voltar para casa? Essa igreja nem falou de oferta nem nada para mim. Então, quando eu terminei o culto, eu fui andando para a porta dizendo assim, Senhor, eu sei que o Senhor vai prover. Eu só não sei como. Quando eu estou saindo, um irmão vem assim e diz assim, ô pastor, obrigado, viu, pela palavra. Isso daqui é só uma ajudazinha para você. Era exatamente o valor que eu tinha colocado dentro do envelope. Mas isso, você pode dizer assim, ah, mas que coisa extraordinária. Não! É vida de relacionamento com o Espírito Santo. Olha, queridos, quantas vezes o Espírito Santo está falando, 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 e nós não estamos nem aí para que o Espírito está falando. Esse homem tem um momento de êxtase, porque ele tem uma visão. Quando você tem uma visão, é uma coisa chocante. Ele teve uma visão, e ele estava naquela hora da oração, e esse anjo apareceu, e olha o que o anjo disse para ele, eu agora estou no versículo 4. Este, fixando nele os olhos, e possuído de temor, claro, você vê um anjo, misericórdia. Quem é, Senhor? Ele já foi logo clamando, eu já ia dizer, misericórdia. E o anjo lhe disse, as tuas, olha que coisa interessante, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha que coisa linda, gente. Se eu estou no lugar do Cornélio, eu ia dizer assim, glória a Deus, glória a Deus. Mas tem gente que está dando esmolas porque acha que Deus vai garantir alguma coisa para você na eternidade. Deus não está preocupado com a sua oferta nem com o seu dinheiro. Ele quer o teu coração. Porque quando a gente ora a Deus, nós temos que colocar a nossa vida e o nosso coração nessa relação com Deus. Bom, o anjo não parou por aí. Ele disse assim, agora, versículo 5, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha só. O anjo sabe de tudo, né? Ele está hospedado com Simão Curtidor. Não dá para você se esconder do Espírito de Deus. Salmista, Salmo 139, ele diz, eu posso descer lá para o abismo. O teu Espírito vai estar lá. Eu posso pegar as asas na alva. Posso ir lá para os altos céus. Tu estás ali também. Você não pode se esconder de Deus. Deus dá o endereço. Eu gosto quando Deus faz isso. Sabe por quê? Porque Ele mostra que Ele sabe tudo a teu respeito. Você não pode se esconder de Deus. Então, Ele ainda explica. Ele está alojado. Ele está hospedado com Simão, que trabalha com pele de animais, né? Eu já estive num lugar desse, é um lugar fedido, que misericórdia, tira um couro do animal, faz aquela trabalheira toda, não visite, porque você não vai gostar. A foto fica bonita, mas o fedor desse lugar. E os animais, muitas vezes, eram animais impuros. Ele não, em primeiro lugar, ele não deveria nem estar na casa desse Simão Curtidor. Devia ser muito amigo dele, né? Então, e estava à beira-mar. Bom, foi esse endereço. Logo se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso. Ele não mandou qualquer pessoa, não. Ele mandou um soldado que também tinha o coração voltado para o Senhor, para as coisas de Deus. Estavam a seu serviço, ele contou tudo para eles. Gente, só lembro de uma coisa, é um centurião, é um homem importantíssimo. E os enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles, estando já perto da cidade, e aí é como se virasse uma página, capítulo 2. Capítulo 2 está Pedro, dentro da casa de Simão, o curtidor, e ele está na hora de orar. Ele sobe o eirado, que é em cima assim, da casa, é um lugar batido de barro, e ele vai orar. Quando ele está orando, Pedro tem uma visão. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é uma visão assustadora. Porque o judeu não podia comer carne de animais com pata fendida. Eles eram proibidos de comer certos animais que eram considerados impuros. Jamais eles poderiam comer uma carne de porco de jeito nenhum. Ele está orando e olha a cena. Um lençol desce e diz o texto. Vindo, ele viu o céu abrindo. Bom, se abrir o céu vem coisa boa, né? Não, aqui para ele não foi muito não. Desceu um objeto como se fosse um grande lençol. Versículo, estou no 11. O qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. E olha o que, que a voz disse. Pedro, levanta-te, mata e come. Eu, se sou judeu e estou no lugar de Pedro, eu levantava, repreendia, ou saía correndo. Mas olha o que, que ele faz. Ele responde a essa voz. De jeito nenhum. Esse judeu que estava sendo transformado pelo Senhor, a primeira reação dele é, de jeito nenhum. Ele disse assim, Senhor, porque eu jamais comi coisa alguma comum e imunda. Em outras palavras, eu estou aqui purificado, eu sirvo a esse Deus maravilhoso que separa o puro do impuro, o ímpio do que teme a Deus. Não, eu não vou me contaminar. E Deus, olha só, segunda vez a voz falou para ele, ao que Deus purificou, não consideres comum. Primeira verdade que quebra, que bate na cabeça de Pedro. E isso aconteceu 3 vezes. Sabe como é que eu vejo Deus repetindo as coisas? É porque nós somos difíceis de entender. Deus às vezes fala uma vez, Tereza. Aí a Tereza, será que fui eu? Tereza. Maria Tereza. Ah, fui eu. Nem sei se tem alguma Tereza aqui. O Senhor disse para ele. E ele ficou assim, ó. O objeto foi recolhido ao céu. E ele está orando e pensando. À medida que ele estava pensando, eu vou correr aqui que eu quero entrar na pregação mais propriamente dita. Quando ele está pensando na visão, o Espírito... Espera aí, deixa eu ler aqui com calma. Quando ele está perplexo, que eu estaria chocado. Meu Deus, Deus me mandou eu comer animal impuro. Quando ele está assim... Aqueles 3 homens que vieram da casa de Cornélio, chegaram na casa de Simão, o curtidor. E perguntaram, tem alguém aqui hospedado que se chama Simão, mas o pessoal chama ele de Pedro? Pedro lá em cima. E o Espírito Santo disse para ele, Estão aí dois homens que te procuram, o guarda com eles acompanhando. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei. Olha, querido, a nossa relação com o Espírito Santo tem que ser na intimidade. Nós vivemos um tempo que todo mundo quer que Deus explique tudo direitinho. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não te deve satisfação nenhuma. Ele é Deus. Você é filho. E o que o filho deve fazer é obedecer o que o Pai está falando. Obedecer o que o Filho de Deus está falando. Obedecer o que a voz do Espírito está falando. Ele não questiona, ele simplesmente desce com aquela visão. Ele está meio atordoado, ele chega lá embaixo e ele encontra com os homens e diz assim: estou eu aqui. Você já imaginou a cara daqueles dois homens? Mas não é que tinha um Pedro mesmo? Eu sou o que buscais. Olha, querido, Deus às vezes só está esperando você obedecer para você ser um vaso de misericórdia nas mãos do Senhor. Olha, então o centurião Cornélio, eles começam a contar. Ele conta tudo o que aconteceu, um anjo apareceu para Cornélio. Aí Pedro começou a pensar, peraí, tem uma coisa aí. Não foi Deus que explicou. Foram os dois homens que ouviram a história que Cornélio contou. Eles vão e foram embora. Se hospedaram, né? Depois no dia seguinte se levantaram, partiram, também foram. E aproveitando, foram os crentes também juntos, né? Uns irmãos. Vamos lá, junto, uma caravana. Né? E quando eles entram em Cesareia, para surpresa de Pedro, eu estou resumindo aqui, viu? Porque senão não dá para ler esse capítulo todo. Cornélio está na casa dele. Sabe o que Cornélio fez? Fez uma recepção daquelas. Ele chamou os amigos. Ele chamou a família. Agora, você já imaginou? Cornélio foi uma testemunha de Deus. Ele disse, gente, eu vi um anjo. O anjo falou isso e isso e disse que era para trazer esse homem, que é Pedro. Ele vai chegar aqui. E ele vai falar algo que nós estamos precisando ouvir. Todo mundo lá esperando. Quando ele entra, Pedro, olha a cena. Cornélio sai correndo e se ajoelha. E Pedro pega ele, olha bem o que a Bíblia diz. Veja bem o que a Bíblia diz. Te levanta, porque eu sou homem como tu. Só a Deus você deve adorar. E ele disse, olha, eu vou contar para vocês o que é que aconteceu. Agora é Pedro contando para todo mundo lá. Gente, eu sou judeu. Vocês sabem que judeu não pode entrar na casa de um gentil, de um não judeu. Não interessa se ele temia Deus ou não. Eu não posso. Mas Deus me mostrou, o Espírito Santo me mostrou, que Deus não faz acepção de pessoa. É lindo demais. Ele está conversando com ele sobre tudo isso. E aí acontece o inesperado. Ele pega a palavra de Deus, depois eu vou ler esse texto aqui que ele lê. E ele começa a falar do Senhor Jesus. Lindo. Mais uma vez, feche seus olhos. Pai, traz o teu entendimento para o nosso espírito da tua palavra. Pai, nós queremos sair daqui com a tua palavra guardada em nossos corações. Eu sou apenas um instrumento. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. Então, semana passada, mudando agora os slides, semana passada eu fiz uma introdução falando do Espírito Santo. Não vou demorar, só vou passar rapidinho. Olha só. Posso passar? Passei. Lembra que eu falei de Oséias, que é um texto importantíssimo. Isso foi da semana passada. É atrasada, você pode depois procurar no YouTube ou no aplicativo da igreja, você vai acessar a mensagem. Coisa mais importante para nós hoje, não é o que você faz para Deus, para com essa cultura de fazer, porque não impressiona Deus o que você faz. O que impressiona a Deus é quando ele encontra um coração desejoso de conhecê-lo cada vez mais. É esse coração que arde para conhecer a Deus, que lê a palavra porque quer conhecer a Deus. E o profeta Oséias está falando da restauração de Israel, e ele diz claramente, o mais importante disso tudo, eu vou restaurar vocês, mas é vocês conhecerem o Senhor. Vivam na presença do Senhor, conheçam o Senhor. E falei também que Deus, ele é quem ele se revela a ser, não é o que você acha de Deus. E Deus se revela nas Escrituras como um só Deus. Mas ele tem na essência, na sua substância, ele existe, ele sempre existiu em três pessoas. Não é para você entender isso de forma humana, porque você não explica a Deus. Vamos parar com esse negócio de querer explicar a Deus. Essa teologia que vai tão fundo, que acaba se perdendo. Porque se eu vou passar a eternidade conhecendo a Deus, como é que eu posso ter a ousadia de dizer que eu já conheço tudo a respeito de Deus? Quando eu vejo pessoas falando do Espírito Santo, o Espírito Santo faz isso, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz isso. Você não sabe nada. Você não tem ideia do que o Espírito Santo é capaz de fazer para transformar vidas. Nós falamos também que esse Deus, nessa forma maravilhosa de ser só um único Deus, essa trindade, essas três pessoas, elas trabalham juntas. Quer ver uma coisa que é muito importante você lembrar? Vou passar logo para o próximo. Olha só, a missão do nosso Deus, que é um único Deus e verdadeiro, ela é essa triunidade de Deus. A gente acha assim, muitas pessoas dizem assim, mas Deus Pai foi que criou o mundo. Deus Filho é que encarnou Deus. Deus Espírito Santo é que vai levar a igreja. Tudo isso é verdade. Mas é verdade também que na obra da criação, Deus Pai, ele está ali como um projetista. Mas o Filho também está lá. Paulo diz que todas as coisas foram feitas para ele e por ele. Todas as coisas foram criadas, Colossenses 1, 16, 17. Criadas todas as coisas para ele, por ele. Ele diz também em João 1, 3, todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada que foi feito se fez. Ele está falando de Jesus. Então você não pode separar. Deus está na criação, Jesus está aqui encarnado e o Espírito Santo está aqui. Cadê os outros dois? Eles agem em perfeita harmonia e unidade. A gente chama o Espírito Santo, muitas vezes Paulo se dirige a ele como o Espírito de Cristo. Paulo vai dizer também pelo Espírito Santo que é somente o Espírito de Deus que conhece as profundezas de Deus. Mas é claro que Jesus sabe quem é Deus, Pai. E Jesus diz, eu e o Pai somos um. Filipe diz assim, Senhor, olha, está tão boa essa reunião aqui, mas mostra-nos o Pai. Jesus disse, Filipe, você não entendeu nada, né? Eu estou andando tanto tempo com vocês, quem vê a mim, vê o Pai. Você precisa abraçar a fé cristã como uma fé em um único Deus. Somente há um Deus. E ele é triuno. Ele existe. A substância dele tem três pessoas. Você entendendo ou crendo nisso, você tem que ler as Escrituras para ver esse Deus triuno agindo. O Espírito Santo vem e inaugura a igreja. É ele que inaugura a igreja. Sabe como é que eu vejo? O Pai envia o Filho diz assim, eu vou voltar para o Pai, e o Pai vai enviar o Espírito, mas eu preciso voltar para enviar o Espírito. Sabe aquela cena que um passa o bastão para o outro? Sabe aquelas corridas de... Eu adoro ver essas corridas, porque na hora de passar o bastão, se você der uma piscada, o bastão cair e já era, né? Pois olha, o bastão do nosso Deus jamais caiu em terra. Jamais. Ele passa a obra, a missão de Jesus. ele passa para o Espírito Santo e está agindo na nossa vida até hoje. Outra, já falei desse tabernáculo. Sabe o que é uma coisa interessante? Que Paulo, pelo Espírito Santo, vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Esse templo do Espírito Santo que Paulo fala, ele não está só se referindo ao meu corpo. Nós temos uma ideia de... Porque nós somos formados com corpo, alma e espírito. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que o tabernáculo era dividido em três partes? O pátio exterior, o pátio interior, o exterior tinha... No exterior tinha a bacia de bronze, o altar de holocausto. No santuário, que era o pátio interior, tinha o incenso, a mesa do pão de propiciação, candelabro de ouro. E só no Santíssimo só tinha uma coisa, era a Arca da Aliança. Você sabe o que aconteceu quando Jesus morre? Jesus morre, e a morte do Filho de Deus. Esse véu do Santíssimo é rasgado de cima para baixo. Ele, com o seu sangue, o seu sacrifício, o sacerdote só poderia entrar lá depois que o sacrifício tinha sido oferecido pelo povo e por ele. E ele ainda entrava com uma cordinha amarrada no pé dele, porque se ele tivesse feito alguma coisa que não estava de acordo com Deus, ele era fulminado lá dentro e depois ele só puxava um corpo. Ninguém entrava lá para tirar o corpo, não. Para você ver a santidade de Deus. Pois esse lugar santíssimo, hoje é o meu espírito vivificado pelo poder de Deus. O meu corpo é esse pátio exterior. Cuida do seu corpo. Se você quer servir a Deus, vai fazer uns exames para ver se você está bem. Porque senão você não vai servir por muito tempo, não. Cuida da sua alma, que é o pátio interior. Olha, Jesus está trabalhando. Paulo diz assim, que essa santificação do Espírito, que é a obra do Espírito, que seja feita corpo, alma e Espírito. Quantos de nós estão com a alma ainda tão bagunçada, que precisa de santificação? Hábitos que desonram e desagradam a Deus. O que, que adianta você ficar na igreja louvando a Deus, batendo palma e pulando, mas dentro da sua alma você ainda tem vícios e coisas que você está precisando se voltar para Deus, se arrepender e pedir transformação? Mas o meu espírito é o lugar da aliança com Deus. A arca da aliança estava lá dentro. Você sabe o que, que vinha? Em Êxodo vai dizer que o véu que fechava esse lugar do santuário para o Santíssimo, ele tinha imagens de querubins. Sabe o que, que Deus estava dizendo? Você não tem ideia que ali só entra quem está autorizado pelo Senhor. E o autor de Hebreus diz que Jesus entra com o seu sangue. Ele é o sumo sacerdote. Ele mostra, eu tenho direito. Meu sangue foi derramado para te salvar. Para abrir um novo e vivo caminho para você na presença do Pai. Nenhuma condenação há mais para você que está em Cristo Jesus. Porque os teus pecados foram perdoados. Toda maldição foi quebrada. Você agora tem acesso livre na presença de Deus. Meu Deus, como nós precisamos conhecer. Eu vou voltar para o texto. Espera aí. Olha só. Eu já falei isso. Não tem como você ter a presença de Deus na tua vida sem a habitação do Espírito. Coloca isso na tua cabeça. Você pode decorar a Bíblia. Se você não tem o Espírito de Deus, você não é filho de Deus. E quando que eu sei que eu me torno filho de Deus? João vai dizer, todos os que o receberam como o quê? Como filho de Deus, como salvador, como a propiciação pelos meus pecados, como sacrifício que foi derramado para eu poder ser livre na presença de Deus. Se você não recebeu Jesus, é nessa hora que Ele vem. O Espírito Santo está falando contigo agora. Você que está afastado, você que não se converteu ainda, Ele está dizendo, é só através de Jesus, do sangue dEle, que você pode se arrepender dos seus pecados. E que você pode nascer de novo. Eu precisaria de uma mensagem só para falar de novo nascimento. Porque a igreja está cheia de pessoas convencidas, mas não são convertidas. Quantas pessoas estão vivendo em pecado e fazendo coisas que dão e que mancham o testemunho de Deus? Só se você nascer de novo é que você tem o Espírito Santo de Deus. Mas João me diz claramente que eu sou moldado. Olha, eu vou ler para vocês aqui rapidamente, que eu vou voltar para o texto, eu vou terminar com o texto de Atos 10 que eu comecei. Olha só, olha o que que 2 Coríntios 3, 18 diz. Olha aí, vou ler para você. E todos nós, ele está falando da igreja, dos salvos, com o rosto desvendado, contemplando com o por espelho. É só espelho, porque nós não podemos ver totalmente a glória de Deus. É só um reflexo. A glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Olha, querido, deixa eu te falar uma coisa. Não tem como você ser o mesmo. Porque a cada dia o Senhor, pelo seu Espírito, está operando na tua vida e te transformando, e te quebrando, e te moendo, e te purificando, para você ser transformado de glória em glória. Tem que ser uma ação divina, com todo o respeito àqueles que são coaches e que fazem um trabalho lindo, maravilhoso. Não é um bom conselho, não são passos que vai mudar a tua vida. É nascer de novo e nascer do Espírito que vai transformar a tua vida. E Jesus faz isso na nossa vida, Ele vai moldando. Não tem como você provar do amor de Deus. Sabe que uma coisa que vai acontecer quando Jesus voltar? O amor vai se esfriar do coração de muita gente. Mas não preciso ir longe. Eu hoje já olho e diz assim, cadê o amor? Que adianta você gritar, eu amo o Senhor, mas você não tolera o irmão que tem pensamento diferente sobre você? Porque hoje nós vivemos todos cheios de preconceitos. É tudo negócio de diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão. Deixa eu te falar qual é a diversidade. A diversidade é que Deus salvou cada um de nós. Povos, línguas e nações. Todos nós éramos pecadores. Sabe qual é a inclusão? A inclusão só acontece quando você serve a Jesus e que você prova do verdadeiro amor de Deus que está no Senhor Jesus. Essa é a verdadeira inclusão. E agora, nesses minutos que eu tenho, eu vou me concentrar agora nessa experiência de Pedro. Olha só. Acho que eu vou ter que continuar essa mensagem no outro domingo, mas olha só. Nós temos mania de dizer assim, o Espírito Santo é consolador. Deixa eu te falar uma coisa que eu falei na primeira mensagem. O que o Espírito Santo não é? E a gente precisa quebrar esses paradigmas. Eu vou repetir. O Espírito Santo não é barulhento e cheio de confusão. Quando vejo pessoas me contando, por que isso, por que aquilo... Eu digo, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Vou contar um negócio bem engraçado para vocês, tá? A irmã, eu não vou dizer o nome da irmã, ela não vai ficar chateada não. Eu já contei para muita gente. Tô aqui. Um culto de quarta-feira de manhã. Vem uma irmã e diz assim, pastor, eu tive um sonho com você. Normalmente, quando tem sonho comigo, eu digo, conta. Qual foi o sonho? Ah, pastor, eu ia entrando assim no banheiro, estava entupido de fezes. Aí dizia assim, eu virava para trás e dizia assim, PCH, vem aqui. Quase que eu digo, você comeu o que, irmã, antes de dormir? Mas eu me deu vontade de rir, mas ao mesmo tempo me deu um temor. Eu falei assim, sabe Deus que Deus vai fazer uma limpeza, né, em algum lugar? Pronto. Olha, irmãos, foi naquela conexão no Piauí. Quem estava na conexão do Piauí, do surto que teve lá. Pode levantar sua mão que eu quero ver se tem alguém aqui. Do Piauí. Olha, gente, um surto no estado. todas as equipes, as 6 equipes tiveram diarreia. Teve gente que teve que tomar soro. Teve gente, olha, foi a partir daquela conexão que nós colocamos aquele formulário médico, que eu pedi ajuda de um médico aqui, foi você, Tiaguinho, que me ajudou logo no início. E, ó, porque não dava mais para levar a gente sem fazer, porque nós ficamos, meu Deus. E para complicar mais ainda, um médico que foi, ele disse assim para a mulher dele: eu estou indo para cuidar dos missionários. Ela disse: como assim? Você vai atender as pessoas? Ele disse: não, Deus falou comigo que eu vou cuidar dos missionários. E olha, queridos, esse médico é calmo, tranquilo. Ele chegava lá nos lugares, ele dizia assim: por que você está deitado aí? Aí estava lá um jovem, um adolescente, quase morrendo. Ele dizia: levanta, vai tomar um banho, lava o rosto. Aí todo mundo assim, sem entender. A conexão foi uma bênção transformadora na vida daquelas cidades. Até hoje tem igreja lá que está lembrando daquele momento. Foi o Espírito Santo que mostrou? Foi. Você precisa ter sabedoria para discernir o que é que o Espírito Santo vai falando. Está aqui Pedro: ah, meu Deus, desceu esses animais todos, Deus me mandou comer. Que conversa é essa? Deus não funciona segundo a tua mente, não, querido. Deus funciona pela mente do Espírito Santo, e o Espírito Santo quebra paradigmas. Ele não precisa te dar explicações. Desce, Pedro, e vai com eles. Não duvida, que a dúvida atrapalha toda a ação de Deus na nossa vida. O paracleto, tem gente que acha que o paracleto, que é o nome em grego do Espírito Santo, é como se fosse uma babá. O Espírito Santo não é a tua babá. O Espírito Santo é Senhor, e Ele é Deus, e você não deve entristecê-lo. E se você pecar contra o Espírito Santo, que eu não vou falar isso hoje, você não tem jeito se pecar contra Ele. Pastor, como que é isso? Próxima mensagem. Então olha só, Ele é consolador porque Ele se coloca do meu lado, porque Ele me dirige. Ele disse para Paulo: não vá para lá. Fechou a porta aqui, abriu a porta ali, deu uma visão, passa a Macedônia, não vai para aquele lugar. O Espírito Santo é consolador, Ele é paracleto, porque Ele quer estar do teu lado. Ele é a segurança de que Deus está contigo. Ele é a marca de que você pertence a Deus. Ele é o selo de Deus na tua vida, para dizer que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então, queridos, olha só, Ele vai te guiar em toda a verdade. E aí está lá Pedro, dentro da casa desse homem, que é um gentil. Ele não deveria estar lá. Gente, eu amo, sabe por quê? Porque Pedro vai lá atrás nas Escrituras, e ele começa a dizer o que é esse Espírito, quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele vai na fonte. Olha, querido, sabe o que eu estou vendo hoje muito nas igrejas? Está todo mundo no oba-oba, no fluxo do que está acontecendo. Mas deixa eu te falar uma coisa: você tem que voltar para a fonte. Você tem que voltar para o seu primeiro amor. Você tem que voltar para o trono de Deus. Você tem que voltar para o arrependimento e perdão de pecados. Do contrário, você pode fazer o que for. Naquele dia você vai chegar lá em cima e Deus vai dizer: eu nem sei quem você é, mas eu profetizei, não interessa. Estava na vigília da IBVA, também não te conheço. Não é o seu fazer, é voltar para a fonte, é para o berço onde Deus te gerou, e você foi gerado pelo Espírito Santo. Quem não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino de Deus. Ele quebra os paradigmas, e Ele está quebrando hoje. Ele quebra o paradigma da religião. Eu faço isso, eu faço aquilo, então estou todo certo com Deus. Está nada. Deus te levanta como um vaso. E o Espírito Santo usa vasos quebrados. Ele não usa vaso cheio de orgulho, de vaidade. O Espírito Santo não usa pessoas que estão cheias de coisa de si mesmo. O Espírito Santo só usa pessoas que são como... Eu tenho que ler agora Romanos para você. Estou terminando. Olha só, Romanos capítulo 9, Paulo falando sobre esses vasos. Deixa eu ler para você, que é lindo demais esse texto. Versículo 19 a 24 diz assim, deixa eu ler para você. Olha só. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Olha, sabe quem que me impressiona? Essa igreja aqui não é diferente de muitas outras. Aqui você vai encontrar falhas e vai encontrar pessoas falhas. Enquanto você estiver olhando para o homem, você não vai se converter. Sabe por quê? Nós somos vasos quebrados. Paulo ainda pelo Espírito diz assim, porventura pode o objeto perguntar a quem fez, por que me fizeste assim? Por que que eu nasci assim? Por que eu tenho essa deficiência? Você pode perguntar para Deus? Você está deixando uma coisa de lado, de que não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, e tem uns que são sim vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia. Diga para a pessoa que está do seu lado, querido, se você é crente em Jesus, você é apenas um vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Oh meu Deus, vaso de misericórdia, 2 Coríntios 4, 7, estou terminando agora, estou mesmo, 2 Coríntios, pode vir a banda aqui, ó. 2 Coríntios 4, oh, 4, de 7, eu tenho que ler isso aqui que é lindo, de 7 a 10, ó. Temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de vós. Em tudo somos atribulados, é vaso de barro, a gente luta, a gente passa por tribulação, passa, de repente você está aqui dizendo, pastor, eu estou quebrado, você ainda está me quebrando mais ainda. Mas Deus faz isso mesmo. Atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Aleluia. Olha, olha, queridos, está lá Pedro falando de Jesus. Ninguém pediu autorização. Porque você não pede autorização para o Espírito Santo, Ele está aqui nessa manhã, eu sei que Ele está falando no teu coração, e obedeça a voz do Espírito Santo, Ele simplesmente é derramado sobre os gentios. Sabe por que que você está aqui hoje? Dê glória a Deus pela vida de Abraão, mas dê glória a Deus pela vida de Pedro e de Cornélio, porque o Evangelho entra para os gentios através da porta da casa de Cornélio. Eu vou ver Cornélio lá na eternidade, eu vou dar um beijo na cara dele, porque eu tenho certeza que ele viu muitas pessoas se convertendo ao Senhor. Espírito Santo levanta quem Ele quer, o Espírito Santo fala o que Ele quer. Nós estamos precisando viver nessa missão transformadora do Espírito Santo. Ele está trabalhando na tua vida, mas Ele quer te usar. Semana que vem eu vou concluir essa mensagem, eu quero orar por você. Levante, por gentileza, e feche seus olhos, porque o Espírito Santo está aqui. Olha, irmãos, o Espírito Santo, deixa eu te falar uma coisa que o Espírito Santo não faz, e Deus não faz com ninguém. Feche seus olhos. Deus não envergonha ninguém. Guarde bem isso. Deus não vai pegar o teu pecado e esfregar aqui na cara de todo mundo. O Espírito Santo vem e carinhosamente diz assim, filho, o que que você está fazendo aí? Sai disso, vai. Eu orando por vocês, eu vi uma noiva, e toda manchada, salpicada de coisas. E eu acho que nenhuma noiva jamais entraria num casamento com um vestido maculado. Pois o Senhor Jesus está trabalhando na sua noiva, que é a sua igreja, e está santificando e purificando a sua igreja. Se você nessa manhã, o Espírito Santo está falando contigo, você quer acertar a sua vida com o Espírito Santo. Ele é o Espírito de Cristo aqui. É Ele quem fala de Jesus e que me mostra Jesus. Jesus só está aqui nesse lugar por causa da presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está falando contigo, se arrependa, meu filho, e crê que o Senhor Jesus já perdoou o teu pecado. Saia do seu lugar, vem aqui para frente. Pastor, eu estou sentindo um peso sobre mim, eu preciso largar isso. Saia do seu lugar, venha para cá, porque o Senhor vai te limpar, te purificar. Pastor, eu nunca entendi o Espírito Santo, hoje meus olhos estão sendo abertos. Vem para cá e diga: Espírito Santo, eu quero viver uma vida cheia da tua presença. Enquanto nós cantamos, pode sair do seu lugar e venha para cá. Não hesite, não faça isso para mim, nem para ninguém. É você e o Espírito Santo agora. Deixa Ele quebrar os teus preconceitos, teus paradigmas. Deixa Ele quebrar as coisas da tua vida que você está preso. Pode sair do seu lugar, venha e diga: Senhor, eu estou aqui, eu quero te obedecer, eu quero ser transformado. Pode sair do seu lugar.